podcast Toque de Saída com Artur Simões, Pedro Gaias e Joana Miranda.
Ei, hey, olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Toque de Saída. Eu sou o Artur e estou doentinho. Bom, hoje jogámos ao categorias, uma ronda estupidamente fácil. Muito obrigado, Pedro. Dividimos o país, na verdade, perguntámos qual é a questão que divide Portugal. Perguntámos também que amigo é que não pode faltar num grupo. Vamos ao momento em que tudo começou.
Coitadinho!
Malta, esta semana está a dar-me uma tareia.
Por acaso está.
E vocês aqui, frescos e fofos, eu não sei como é que fazem, não sei como é que conseguem. Vocês estão mais ou menos como eu, não é? Jantares e ou almoço, sim, de Natal todos os dias.
Sim.
Compromissos, prendas, correria, está frio lá fora, é quase inverno.
É verdade.
Epá, porquê é que sobrou para mim? Porquê é que eu recolhi todo o mal, mal olhado? Não sei. Todas as más energias. Estou doentinho. Mas estou aqui.
Por acaso estás mesmo xoxo?
Estou,
sim,
tá,
sim,
tá,
sim.
Tá.
Dá um bocadinho de pena.
Até me está a dar, sim.
Olha, hoje sim. Até às 8 da noite não vou gozar contigo.
Sim, já bastou isto, Pedro. Muito obrigado. Olha, não estou sozinho. É nestas, pá. É nestas que eu toco de saída. É meio que uma comunidade, no sentido em que nos queixamos todos de algo. Nem sempre em comum, mas quase sempre mal. A Marta diz: nem me digas nada, eu descobri que não vou ter férias. O quê? Como assim, Marta? Marta,
como assim não vais ter férias?
Bate o pezinho, ok? Eu não sei em que área que trabalhas, não sei qual é o teu contexto laboral, mas isto é o quê, pá? Isto é o quê? Vê lá. Se eu preciso, eu mando uma carta.
Olá, sou o Arthur. Deixem a Marta ter férias.
Daqui o Arthur da Cidade FM.
Adeus.
Deixem a Marta. Ai, ai, ai. Manda, por favor. Semanas da treta aqui também, diz o Manel. Epá, mas estamos juntos, ok? Estamos juntos. E vocês, Joana e Pedro, vocês querem muito que eu fale sobre o desastre que é a minha nova casa, não é?
Porque eu acho que isso também te ajuda a exorcizar um bocadinho.
É, não, eu preciso
do
exorcismo, mas é lá em casa mesmo, porque aquilo está amaldiçoado. Eu já vos contei a história, foi esta semana, fui lá para casa, é uma casa nova, vazia, completamente. Esperar por dois eletrodomésticos, um frigorífico e uma máquina de lavar louça. E decidi adiantar trabalho. Esta terça-feira pensei, olha, vou desligar o frigorífico, desligar a máquina, não sei o quê, uma coisa levou à outra, aleguei a casa. Pronto, acontece a todos. Quem é que nunca alagou uma casa? Pronto, enfim. Pior ainda, os eletrodomésticos nem sequer chegaram porque os senhores enganaram-se. Em vez de virem para Lisboa, foram parar a Alcobaça. Que é uma coisa que, pá, acontece a qualquer um. Enfim. Hoje tentei novamente. Lá fui eu. Acho que é para aí a quinta manhã que eu perco lá.
Lá em casa, sem nada.
Eu quero que imagines uma casa vazia, só com uma cadeira de praia e um palhaço lá sentado.
É que depois a cadeira de praia é mesmo daquelas que parece para um anúncio, pá.
Pois é,
cheia de cores e felicidade, e depois a casa está vazia e triste.
Pronto. E hoje lá fui eu perder uma manhã novamente e já parecia um velho a espreitar pela janela a ver quando é que chegava a carrinha. A carrinha finalmente chegou e de lá sai um frigorífico gigante. E eu, vamos a isso. É pá, abusámos um bocadinho, se calhar, mas vamos lá. Deixe, olá, como está? Tudo bem? Olhe, dizem-me os senhores, vai ter de nos ajudar, que esta brincadeira pesa 120 quilos.
Ia bem.
E eu, então claro, vamos pegar nisso.
Assim doente.
O homem
como
vocês também, vamos a isso.
Mas estou doentinho.
Olha, já ouvindo-se aqui no WhatsApp à senhora o que é que aconteceu. Também não é preciso assim grande, mas pronto. Arrastámos aquela porcaria. Lembro-me daquilo já estar a deixar esferovido pelas escadas abaixo.
Aí ia bem.
Um grande. Um basqueiro. Os vizinhos vieram todos e eu, olá, já agora sou o Arthur, sou o novo vizinho aqui do segundo andar.
Toda a gente a odiar-te já.
Pá, claro.
Barulheira de manhã!
Pá, completamente todo a deitar.
Seu ordinário!
A deitar ringue pelas escadas acima, para cima dos homens, não sei o que mais. Pá, lá demos a volta e depois vocês sabem como é que é aquele ângulo de frigorífico,
sim, é difícil.
Depois está o frigorífico a bater ali no prédio e nas escadas e a arrastar. Às tantas estávamos a tocar as campainhas dos senhores porque já não tínhamos espaço entre o frigorífico e a parede. Finalmente chegámos ao meu andar. Eles começam a olhar para o frigorífico. Olham para a porta, olham para mim e dizem: amigo, isto não vai caber. Lá voltou o frigorífico.
Eu não acredito.
Malta, não tenho frigorífico em casa ainda. Fui para a janela novamente ver o frigorífico a entrar na carrinha e a carrinha a partir para o horizonte.
Como é que tu vieste trabalhar hoje?
Novamente só com uma cadeira de praia em casa.
Opa, isto não é caso para tirar a semana, o resto da semana.
Sim,
é
sim.
Mesmo,
ai, pá,
o resto
são
honestos. Pronto.
Eu acho que na tua família te deviam oferecer para o Natal uma massagem num spa.
É, olha, não é? Pá, lá está, um exorcista. Não sei, ainda tive de limpar as escadas. Varrer as escadas, estavam cheias de esferovite. Pá, eu nem tenho vassoura em casa ainda.
Ei, como é que varreste? É com o pé?
Pá, o chamado.
Ah,
varreste com as mãos.
Devem adorar-te.
Bem, olha, ao menos o Léo, malta, lembram-se do Léo que pediu-nos ajuda. Olha, eu quero pedir uma menina em namoro, não sei como é que faz, acho que ela gosta de mim, não sei o que. Podem dar dicas, nós demos, não recebemos mais feedback, ficámos com um bocado, será que ele não gostou? Olá, lembram-se de mim, eu tentei pedir em namoro a miúda e consegui. Bora!
Bora!
Olha.
Uau!
Tenho o dia feito.
Nem eu.
Felicidades, Léo.
Olha, parabéns.
Muitos parabéns mesmo.
Agora, tem de comprar a prenda de Natal?
Eu acho que agora sim. Se ela aceitou namorar,
bem,
não
é? Já aceitou.
Claro.
Nem que seja simbólico, assim, uma caixa.
Não precisa de ser um grande presente. Um presentão, que isso também fica mal.
Sim, sim. Não lhe compres um frigorífico de 3 metros e meio. Se comprares, mede a entrada da tua casa antes. É uma dica. Não sei se vai ser útil para ti, Léo. Mas fico feliz. Fico muito feliz.
Podcast Toque de Saída.
Eu estava a tentar não rir. Arthur.
Oh, Vasco, é assim. Uma pessoa está a ter uma semana complicada. Eu nem vos contei isto, Pedro e Joana.
Okay.
E Vasco, já agora, e ouvinte. Eu hoje entrar na rádio, em vez de passar o. Eu não sei o que é que me deu. Em vez de passar o cartão de funcionário, nós temos de passar lá em baixo para entrar. Passei o cartão de refeição.
Aí ia bem.
Yeah.
E não conseguias tanto entrar. Ir
para
casa.
Não deu para entrar. Imagina deixar-me entrar e cobrarem-me 50 cêntimos de repente no cartão. Mas fez bip. Só depois fez.
Faz dois bips.
Yeah, é. Exatamente, não
já
podes. Portanto, não dá para aceder aos estúdios da cidade a FM com o cartão de refeição. Ficas desde já a avisar também. Estamos assim. Estamos também com visitas de clássicos. Para já, o Capataz Vini.
Boa, maltinha, toque de saída no ar aqui, o Vini na emissão. Como é que é, Tutu? Como é que é, PG? Como é que é, Jojo? Quinta-feira, hein, maltinha? Ótima emissão pra vocês aqui, o Vini na sintonia, pá. E é isso. Bora.
Sabem quem é que também está cá? Já não aparecia há algum tempo. E veio aqui alegrar as coisas, não é? Iluminar o toque de saída, como é seu apanágio. Paulo Coveiro!
Boas festas!
A música do Undertaker.
Bom Natal. Bom fim de semana.
É quinta-feira.
Boa chuva.
Boa chuva.
Bom tempo que já passou e que irá passar. Ou não.
Que irá passar ou não.
O palco verse.
Ele está tão desmotivado.
É, não é? Pá, não tem vindo, não sei se está com falta de trabalho ou
está
enfim.
Está com falta de mortes.
Pá, olha, digo-te já, estou mais para lá do que para cá. Portanto, se quiseres adiantar trabalho também.
Está já a cavar um buraco.
Não sei se já repararam, o palco verse sempre que tenta ser poético, atrapalha-se.
Pois é.
O tempo que volta ou então não. Ele ainda está a aprender. Eu acho que ele é estagiário de Homem Sinistro.
Sim,
pois é. Está a tirar o curso.
Podcast Toque de Saída.
E aparentemente este é um problema comum. Diz aqui o Jorge no nosso 911-911-978. Boas maltinhas, só quero mesmo dizer que estou solidário com o Arthur. Já me aconteceu mesmo tirar medidas à porta de entrada do lugar onde ia entrar o frigorífico que mandei vir, mas esquecer-me de tirar medidas à porta da cozinha. Tive que desmontar a porta toda e o frame e não sei o quê. Não ia enviar para trás o frigorífico. Boa quinta-feira. Portanto, fica a dica. Eu acho que isto é semi óbvio, digamos assim.
É,
mas
sim.
Antes de mandares vir um frigorífico, tira medidas e ao ângulo e não sei o que, não sei o que mais. Não sei a quem é que isto vai ser útil. Mas aparentemente, lá está. Muita gente com o mesmo
problema.
É que
há palavras. Há situações que só uma palavra define. E aqui é uma palavra que não se pode dizer em rádio. Mas é que
É um sentimento.
Aquela aresta, pá.
Uhum. Exatamente.
É aquela aresta de vida mesmo.
Tu percebeste, Joana. Muito obrigado. Daqui a pouco vamos jogar ao Categorias, um jogo que vai ser aquela aresta para a Joana também. Ela adora. Bom, é muito simples. Essencialmente, criamos uma lista de coisas que são unidas pela mesma categoria. O teu objetivo é adivinhar que categoria é que pertencem. Por exemplo, sei lá, se eu disser caneca, garrafa d'água, carteira, neste momento a categoria seria coisas que estão no estúdio da Cidade FM.
Uhum.
Obviamente vai ser um bocadinho mais complexo que isso. Pedro, hoje não vai ser. É uma edição fácil?
Não. Eu acho que é fácil, mas é um bocadinho mais complexo que isso. Sim.
Tu que já trouxeste, qual era a lista? Coisas que foram encontradas no metro de Londres.
Sim.
É mais fácil que isso?
É muito mais fácil do que isso.
Okay. É mais fácil do que namoradas de Drake?
Não, Joana. É mais difícil. Obviamente.
Vamos jogar já a seguir.
Podcast Toque de Saída.
Ora bem, vamos jogar ao Categorias. Podes jogar connosco através do nosso WhatsApp 911-911-978. A Joana está motivada. É para ganhar.
Sim.
Vamos
embora.
Então, porque ele disse que era fácil e eu adoro coisas fáceis.
Por acaso acho que vais ganhar?
A sério?
Sinto, sim. Por acaso sinto. Ok. Vou já dar os três primeiros itens da categoria.
Certo.
No total são 7, portanto vamos por partes.
Ok.
Então tenho Costa do Marfim, botão e Irlanda. Opa. Botão e não é, atenção, não é um botão de calças.
Sim, 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 sim.
Costa do Marfim, botão e Irlanda. Pronto.
Calma.
Aí não, à primeira.
Eu acho que já sei, ó Pedro. Eu não
estás
quero,
a
eu não quero. Uhum. Eu acho que já sei.
Estás a falar a sério?
Estou a falar a sério. Eu não quero dizer porque odeio.
Aí eu não acredito.
Terminar um programa logo com um jogo divertido, não é?
Olha, a primeira não esperava. Espero mesmo que estejas errado.
Acho que é mais por Costa do Marfim e Irlanda. Disseste botão? Botão não tenho bem a certeza, mas
pois
Costa do Marfim e Irlanda.
Pois, eu também estou aqui a confirmar uma coisa.
Ai, eu não acredito. Era esse nível?
Eu acho que era. É, não é, Joana?
Ah,
tu estás
é,
a confirmar aquilo
é.
Que eu creio que...
Não é.
Não tem a ver com... com as bandeiras dos respectivos países.
Ah, eu estava noutra coisa.
Ah, ok. Pedro,
ah, já agora digam, eu estou um bocado às aranhas.
Não, eu tenho imensa vergonha do que fui pesquisar.
Ok, então, pode só dizer, está. Por favor.
Não, olha, eu sou a pessoa mais burra de Portugal.
Ok.
Portanto, é assim, convém dizer que eu chumbei a geografia.
Oh, não, ok, calma.
Ok.
Jonas, se quiseres guardar, nós respeitamos o teu.
Sim,
o
teu respeitamos direito. Imenso.
Sim.
Okay. E a tua carreira, e gostamos muito que ela continue.
Sim. Portanto, podes reclamar o Fifth Amendment, não é?
Sim.
Please, então, a Fifth. Pronto. Ok, pronto. Então não tem a ver com as bandeiras dos países, porque...
Pode ter a ver com as bandeiras dos países.
Por acaso são países cuja bandeira inclui a cor laranja?
Epá, eu não acredito.
É mesmo, é mesmo.
Isto é uma tristeza, eu achei que
bem,
ia demorar imenso tempo.
Ai, tu estás a gozar com a minha cara, Pedro.
Oh, Pedro. Bem, isto foi uma vergonha.
Estou tão triste, devia ter dito o Sri Lanka primeiro. Eu não acredito.
Olha,
foi mesmo mais fácil do que o teu.
Deixa-me dar uma volta aqui ao WhatsApp para ver se...
E foi o Arthur a acertar logo.
Olha, atenção, o Pedro chegou lá primeiro. Vou ser honesto. O Pedro bem, Marques, aqui no nosso 911-911-911, foi o primeiro a chegar. Houve muita gente a dizer só, futebol.
Para isso
que jogam a bola.
7 segundos.
Yeah,
estou tão triste, já agora querem saber todos?
Já agora sim, acho que...
Zâmbia, Sri Lanka, Níger e Índia. São os 7 países do mundo que têm laranja na bandeira.
Parabéns, Pedro.
Bem jogado, sim senhora.
Obrigado. Podcast
Toque de Saída. Ora bem, eu estava a apodrecer o meu cérebro no Reddit, como é já meu hábito, e encontrei uma conversa interessante. É num Zoom Fórum, cujo objetivo é fazer perguntas a... internacionais, porque no Reddit tens sobretudo respostas de americanos, não é? De ingleses, mas o objetivo deste é mesmo fazer uma perguntas que obtenham respostas de pessoas de cada país. E a pergunta era a seguinte: qual é a questão não política que divide o teu país? E cá para Portugal vamos adaptar e também pedir a questão não política e não futebolística.
Sim.
Respostas interessantes, por exemplo, Espanha. Disseram, se fizeres a tua primeira paella, não a metas na internet, vais receber ameaças de morte. Portanto, são muito puristas em relação à paella, o que é que leva, o que é que não leva, como é que se faz.
Giro.
E se a receita não for a receita da tua avó, então podes ficar nas malas e ir embora. Índia, se batata pode ser incluída no biryani ou não. Países Baixos, se batatas fritas devem ser chamadas friet ou patate. E não sei se estão a reparar aqui num padrão, não é?
Sim, comida. Completamente.
Tem tudo a ver com comida. E Portugal, obviamente, não é exceção. Eu acho que só encontrei dois exemplos portugueses. Dois representantes nossos, digamos assim, nessa conversa. E o primeiro apontou como tema não político que divide o nosso país. Se pastel de nata leva canela ou não.
Ah, eu por acaso pensei que fosse... se pastel de Belém é pastel de nata.
Ah,
é que dentro do pastel há muitas. Depois também há com colher ou sem colher. Há esse também. Mas eu acho que com canela ou sem canela é o que divide mais dentro de todo o espectro de pastel de nata.
Qual a tua opinião, Pedro?
A minha opinião é um bocadinho
sem canela.
Não,
um
não.
Bocadinho.
Um bocadinho de canela.
Tá bem. Eu respeito essa opinião, olha. Estás mais.
Exagerado só sabe a doce de Natal porque só sabe a canela.
Para isso come só canela.
Exato.
Não é? Exato.
E não meter também é um bocado estranho.
Ah.
Eu acho que é tipo, opa, dá um docinho, estás a ver? Uma canelazinha.
Eu consigo compactuar com isso.
Só um bocadinho, só para dar ali um taste. E não te chateias com quem não mete e com quem me mete.
Para que é tanta divisão no nosso país, não é?
Sim, sim,
não
sim. Se...
Pronto. E a outra, o segundo português lá no. Enfim. Disse que o que divide o nosso país são também as duas marcas de cerveja dominantes no mercado.
Pois
percebo perfeitamente também.
Mas percebes no sentido em que concordas com essa resposta?
Ah,
ou
não.
Percebes no sentido em que, não, claro, eu nunca beberia a outra, eu bebo a minha, se bebes a outra, não, eu concordo, um ser humano inferior.
Concordo com a resposta e isso existe.
Sim.
E eu também tenho uma opinião, mas não, ou seja, não sou o hooligan da que eu gosto.
Pai, que clubismo de marca de cerveja.
Pois é, eu percebo.
Pronto, é a cerveja que tu bebias em criança, em bebezinho, pronto, os teus pais deram essa cerveja. E tu habituaste, pronto.
Assim, olha, eu vou mesmo dizer a verdade, eu não sinto diferença.
Não, okay.
Mas existe.
Existe diferença.
Ok, vocês são conhecedores, mas eu não sinto nada. E para já, alguém que viva mesmo apaixonadamente essa ideia é um loser. Opá, desculpem.
Mas isto é um bocado verdade.
É tipo, se essa é a tua bandeira, não, por, favor,
eu acho
tem um problema real.
Não, tem a ver. Nós temos necessidade de tribalismo, não é?
Pois é, pois
é. Temos defender alguma coisa. Sim. E se as minhas cores dizem que é melhor do que. Então eu vou defender isso até à
morte. Pois é. Por acaso achei que ia ser outra, a nossa.
Qual?
Eu tinha pensado que era Francinha de Lisboa já está igual à Francinha do Porto.
Acho que isso não é...
Okay. Mas eu tenho muitas conversas sobre como é que a Francinha está cá em baixo.
Não sei se é uma discussão.
Olha,
uma discussão,
mas essa
equilibrada.
É outra. Por exemplo, vou ao Twitter e estão a falar de... Sei lá, alguém posta uma Francinha. O quê? Foste aí? Isso não é uma Francinha.
Esse molho não é... Eles fazem com tomate falso.
Malta,
eu estou num grupo de Facebook chamado... Eu não sei se é aficionados por francinhas ou uma coisa qualquer. Bem, se alguém mete lá uma francinha com um camarãozinho espetado, minha Nossa Senhora.
Deus, imagino.
Mas isso não divide o país em dois, divide em 47,
pois
mais
é,
ou menos.
Pois é, é verdade.
Aqui dizem que algo que divide, dizer fino ou imperial.
Por acaso, olha, uma coisa que nos divide é uma linha imaginária.
É uma, sim.
É uma linha imaginária.
Não, acho que isso não divide, eu acho que isso é só... São maneiras diferentes de ter.
Sim, mas não é uma discussão, é só divido literalmente o país em dois, daqui para cima.
Mas nós não estamos a dizer, tens que dizer imperial. Nós não dizemos isso.
Isso é porque não conheces pessoas, Joana, que são francamente muito chatas.
Pois é.
Pois. É isso.
Portanto, eu pergunto: qual é a questão não política que divide o nosso país? E também não vale futebol.
Olha, por exemplo.
O que é,
associado ao Natal, cabrito ou bacalhau?
Bacalhau.
Completamente. Por acaso.
É, não é?
Mas é daquelas. Ah, isso não é tradição.
Lourinha e Alvido
Unidas.
O quê? Bacalhau com natas, que vergonha.
Podcast Toque de Saída.
Qual é a questão não política que divide Portugal? 911-911-978. É o WhatsApp da Cidade FM. Temos muita gente aqui no nosso WhatsApp que ficou presa à questão de parcelada. Com canela ou não? Enfim. E a Natasha diz: sem canela e com colher. Assim sinto-me um chefe de cozinha a provar a massa folhada. Natasha.
Ok.
Houve gente a lutar para que tivéssemos a liberdade de partilhar as nossas opiniões e, como tal, eu vou respeitar a tua. E vamos ficar assim. Agora. Eu sinto que estamos aqui quase numa exclusivamente Porto Lisboa.
Percebe-se.
No nosso 911-911-908. E percebe-se, pronto, enfim, mas. Eu queria algo mais. Que tivesse mais impacto também nos. Uhum. Não é? Nas outras cidades e, enfim, nas outras regiões. Que não fosse só Lisboa, Porto, Porto, Lisboa. Temos aqui o ténis ou sapatilhas. Temos o 7 menos 1 quarto ou 1 quarto para as 7. E temos as festas populares. São João, Santo António. Agora, eu lembro-me de ver esta questão e aparentemente é uma questão que divide o Brasil.
Ok.
E já tinha encontrado aqui no. Lá está, no Reddit. Mas o João também a expôs. E é quase filosófica. Eu acho bonita. Podemos transferir, vamos ouvir.
Bom, meus queridos, nós lá no Brasil temos uma discussão muito séria. Se é biscoito ou se é bolacha.
Uhum.
Acho que o pessoal que ouve aí a Cidade FM, que é do Brasil, vai entender o que eu tô querendo dizer. Então, lanço essa aí pra malta que tá ouvindo a Cidade FM aí, que é do Brasil. É biscoito ou é bolacha? Um abraço.
Eu acho esta interessante.
Eu percebo.
Sim, Joana?
São coisas completamente diferentes.
A sério?
Biscoito é para cão, não é?
Não.
Não.
Ah, não? Ok.
Não, um biscoito é um S. Sabes, um S?
Sim, 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 sim.
Ou uma areia.
Ok.
Isso é um biscoito. Uma bolacha. É aquilo que tu comes todos os dias.
Já tem um sabor, já
é
tem...
Uma argolinha. Não, uma bolacha é maior e é quase um... É uma comida. Como se fosse... Uma bolacha é uma comida, um biscoito é um aperitivo.
Então, um aperitivo é uma comida, como assim?
Não, é um prato, vá.
Uma bolacha é um prato?
Uma bolacha é um prato e um biscoito é um aperitivo.
Que o Pedro come é um prato? Uma argolita?
Não, o Pedro come uma caixa de argolitas.
Come é um prato, sim.
Sim, o Pedro não é exemplo para este...
Mas percebes o que eu quero dizer? Uma bolacha confere uma... Olha, até uma receita mais desenvolvida. O biscoito é manteiga e açúcar.
Eu acho que o biscoito
não tem pepitas.
É isso, é o que eu estava a dizer, não tem tanto sabor, não tem assim muitas coisas diferentes.
Um biscoito é para comer com chá, uma bolacha já é ali uma bolacha.
Um biscoito nunca vai ter recheio.
Não,
mas uma, por exemplo, a chamada cookie pode ser um biscoito. Vamos comer aqui um biscoito.
Não, uma cookie é uma bolacha. Então, queres ir à tradução? Uma cookie, bolacha, biscuit, biscoito.
Quem é que disse cookie é bolacha? Quem é que cookie não é biscoito? Just a cookie.
Porque é um biscuit. Biscuit é biscoito.
Não, isso é um biscuit.
Opa!
Um biscuit.
Estás todo biscuit.
Tentei. Para mim dependia mais da pessoa que estivesse a comer. Por exemplo, se for a minha avó, é um biscoito. Se for o Pedro,
boa,
é uma bolacha. Percebes?
Por acaso,
é minha avó é assim, é um biscoito.
Olha, isto faz muito sentido.
Vou ficar aqui um biscoito.
Opa, olha, isto é insano.
Se for uma avó a comer, é um biscoito.
Biscoito, a minha avó
vocês
come
biscoito. Vocês estão insanos.
Minha avó não come bolacha.
Isto faz sentido. O que vocês me estão a dizer é: pá, se a minha avó estiver aqui, isto é uma mesa, se eu tiver, é uma secretária.
Por exemplo,
é uma secretária ou uma escrivaninha. Se a minha avó estiver sentada, é uma escrivaninha. Se eu estiver sentada, é uma secretária.
Exato. Se a minha avó, tiver aquele calçado confortável, são pantufos. O Pedro está de chinelos.
Mas vocês não estão a perceber que
eu acho que estamos a chegar aqui a um consenso.
Não estamos.
Estamos, sim, senhora.
Vocês não percebem que os conceitos são mesmo de coisas diferentes?
Eu vou procurar na net.
Poça, então, as coisas têm nome. Vocês estão-me a dizer que é a mesma coisa? Quando as duas coisas são diferentes. E vocês estão-me a dizer, num caso é um, num caso é outro. Não é num caso é um. A realidade é uma, ponto final, e é o que eu estou a dizer.
Por exemplo,
a
minha avó não está zangada, está aborrecida. Tu estás zangada, Joana.
Isso tem significados diferentes.
Lá está.
Zangado e aborrecido.
Uhum. Se fosse a minha avó neste momento, estavas a dar-me um raspanete. Como és tu? Estás-me a dar na cabeça, uma treia. Percebes?
Olha, eu sinto mesmo que estou a ter uma alucinação.
Nós acho que conseguimos chegar aqui a uma conclusão.
Nós não chegámos a conclusão.
Já
nenhuma.
A seguir, Pedro Sampaio com. Não, eu concordo contigo, Joana. Estava só.
Que susto! Estava a ver que estavas burro.
Aqui na net fazem uma diferenciação muito gira. Aqui nas internets.
Nas internets. Calma. Quais são as internets? É o resumo de inteligência artificial?
Não é. Entrei num site de receitas e a bolacha é espalmada e o biscoito pode ter formas maiores. Ou seja, o biscoito
também,
pode ser o S, pode ser mais gordinho, pode ser só uma bola. E a bolacha geralmente tem uma forma espalmada.
E tem vários sabores, enquanto que o biscoito normalmente é de um só sabor. É tipo biscoito de manteiga.
A bolacha é
espalmada. Um biscoito de chocolate.
É um bolo chato.
Ok. Conseguimos chegar aqui mais ou menos a...
Olha, vocês sabem porque é que pancake... Que é a panqueca. Sabem porquê é que se chama pancake?
É porque é um bolo feito numa panela. É isso.
Fui eu que te disse isso uma vez.
Eu acho que é só lógico.
Não, é
fui
só
eu que disse isso uma vez.
Pronto, ok.
Podcast Toque de Saída.
Uma viagem, este é o Toque de Saída, onde se discutem os temas sérios da vida.
Cidade FM.
Como este.
Olá, boa tarde a todos. Eu vou aqui desmistificar esta quest desse senhor que falou aí.
Já agora, a diferença entre bolacha e biscoito. Edimar, conta-nos então.
Biscoito é aquele biscoito sem recheio. Bolacha é aquela bolacha que contém recheio. Tudo isso tem diferença. Até já!
Olha, não podia estar mais errado.
É
verdade. Edimar, gosto muito de ti, amo-te muito, mas estás errado. Porque uma bolacha não precisa ter biscoito, não precisa ter recheio para ser bolacha.
Para ser uma bolacha.
Uma bolacha pode só ter recheio. Pode só ter a cobertura.
Então, por exemplo, este argumento da Xana. Ana. Bolacha são as industrializadas e crocantes, biscoito é tipo caseiro, textura mais suave.
Não, também está erradíssimo.
Xana, olha, segundo aqui.
Xana!
Segunda provedora do biscoito, estás errada!
Muito errada!
Independentemente se tem recheio ou não, para mim só existe biscoito, diz o Rafael, com PH. O que chamam de bolacha biscoito? Para mim também é biscoito. No Brasil há essa luta porque há regiões onde se chama bolacha e regiões onde se chama biscoito.
Ah, ok.
Eu às vezes acho mesmo que sou a pessoa mais burra deste painel. Porque tu disseste.
Como assim?
Disseste, o Rafael com PH disse biscoito.
E tu achavas
e
que...
E eu que era biscoito com PH. Onde é que ele mete o PH no biscoito?
É claro, é uma dúvida legítima. Madalena, conta coisas.
Olá, malta. Olhem, relativamente ao biscoito e à bolacha, eu acho que um biscoito é uma bolacha, mas uma bolacha não é necessariamente um biscoito, ok? Eu acho que biscoito é mais, tipo, dá-me vibes de artesanal e é isso que vocês estão a dizer, tipo, mais só açúcar e baunilha, tipo, algo mais simples. Uma bolacha já pode ser uma bolacha Maria, já pode ser uma bolacha de água e sal, já pode ser uma bolacha, tipo, o mesmo cookie daquelas chips Ahoy ou whatever. Acho eu, I don't know.
Foste a mais acertada até agora.
Percebo. Arrumamos? Conseguimos?
Sim.
Dá?
Acho que sim.
Ok, pronto, olha. Brasil, não tens de quê? Pronto, está resolvido. Próximo.
Por acaso, eu não sei se é uma discussão também do Brasil ou se são só dos meus dois amigos brasileiros do meu grupo de amigos, mas eles discutem muito se o feijão deve estar ao lado do arroz lá em cima.
Ah, mas eu vi essa também. Eu vi essa também.
Isso existe? É uma discussão também lá mesmo, não é?
E o molho também. Se é por cima do arroz ou ao lado.
Sim.
Ou na carne, por exemplo.
Essa aí já não sei bem, mas a do feijão e do arroz, sim.
Pois, que eles têm esta discussão recorrente. Um deles acha que deve ser ao lado e o outro acha que deve ser em cima. E eles, sempre que há feijão e arroz no mesmo prato, é tipo, já ouvimos esta conversa milhares de vezes, podemos avançar, têm opiniões diferentes.
Tu pediste arroz com feijão ou feijão com arroz?
Pois é, mas é essa.
Pois. Nós não vamos sair daqui, pois não.
Olha a carne, por exemplo.
Não dá para confiar em pessoas que põem feijão debaixo do arroz.
Debaixo?
Não confiar em carecas, não dá.
O quê? Calma. O que é que os carecas têm a ver com isto, de repente? O que é que estão a levar assim de tabela? Estamos a falar de feijão e arroz e depois os carecas estão na sua vida.
Por acaso, eu acho que os carecas são mais confiáveis do que pessoas que põem implantes de cabelo.
Olha.
Não é? Então, uma pessoa com implante está a mentir.
Eu acho que
tem uma cabeça mentirosa. Mas qualquer implante, sei lá, tens um peito mentiroso? Podes ter um peito mentiroso.
Mais alguma coisa, Joana? Há mais algum
conceito.
Segmento do nosso, sim, dos nossos ouvintes que queres alienar enquanto temos tempo?
Não.
Não? Ok, pronto.
Mas quem disse? Não fui eu, foi o nosso ouvinte que disse que os carecas não eram de confiança.
E tu pegaste nisso e correste, Joana?
Não, eu peguei nisso e disse: não, os carecas são mais de confiança.
E aqueles?
Mas ele deu uma nova camada, ele deu feijão. Por baixo do arroz.
Sim, mas por baixo é estranho.
Isso nem sequer é da discussão.
Por causa da textura. Fica colado.
Pois, agora inflamámos completamente o nosso auditório brasileiro. Pronto, vamos só. Vamos deixá-los aqui discutindo no nosso WhatsApp, ok?
Eu gostava de
ouvir. 911-911-908. Talvez daqui a pouco.
Eu adoro fãs brasileiros da Cidade FM e dos nossos Instagrams no geral. São pessoas que participam muito sempre.
Pois é, verdade.
É verdade, sim senhora.
Os brasileiros são os que participam mais, dão mais conversa.
Podes crer que estão a dar aqui no WhatsApp. Conversa bastante colorida até.
Podcast Toque de Saída.
Uma viagem, este é o Toque de Saída. Eu sou Arthur Simões, comigo Pedro Góes e a Joana Miranda, que... Assim que eu disse há bocado, malta, já carecas chateadas aqui no WhatsApp. Começou logo: vai, eles vêm, manda ver os carecas, vai agora. Não, calma, Joana. Tu até os defendeste ainda por cima há bocado.
Pois foi, esqueci-me.
Olha, nem devia ser necessário defender os carecas, porque é que estamos a ter esta conversa, mas enfim.
A Joana às vezes faz tantas coisas pela piada que ela esquece de que lado é que está. Passam tipo 5 minutos.
Eles que vêm, bora.
Ela estava tipo, eu bato neles, é tipo, ah, pera, tu bate neles.
Okay. Sim.
Esqueci-me.
Olá, Ivo.
Ivo, por acaso, é nome de careca.
Eu já sabia que ias dizer isso. Como é que eu tinha?
Mas Ivo não é nome de careca.
É mesmo o comentário que tu farias.
É, não é?
Ai, vais-me dizer que Ivo não é nome de tipo que anda de casaco de cabedal todo careca. Não é?
O Ivo nem conseguiu dizer uma palavra. Já pintou todo o perfil do Ivo. Já está.
O Ivo. Vai.
Isso não foi nada fixe. Não foi nada fixe. Porque eu sou careca, com muito orgulho. Eu sou provavelmente o único careca em Portugal que gasta 40€ todos os meses no barbeiro para deixar esta barba e esta careca bem carecinha, ok? Mas deixem-me dizer-vos, feijão sempre em cima do arroz.
Okay.
Um molho sempre por cima da carne, seja em que situação for. Nunca ao lado, não sejam franceses, ok? Os franceses é que comem primeiro o arroz, depois a carne, depois é que fumam o molho.
Agora os franceses também, pai, não.
Não sejam assim.
Ivo, não vai, pá, já tem as carecas brasileiras e o feijão e o biscoito e.
Tu nunca vês ninguém com cabelo a dizer: eu tenho muito orgulho no meu cabelo.
É? Como assim? Eu tenho orgulho no meu cabelo, tenho cabelo.
Sim, mas não estás a dizer: ah, eu tenho imenso orgulho. Não, não estás a mandar vozes para uma rádio a dizer que tens imenso orgulho do teu cabelo. Quem faz isto são os carecas.
Não, porque o Ivo acabou de ouvir um ouvinte a dizer: olha, isso é tipo os carecas, não é de confiança. Epá, coitados dos carecas, nem estávamos a falar disso.
Mas dissessem: ah, isso é coisa de pessoa com cabelo ondulado.
E
tu
agora?
Não ias mandar um voice para uma rádio a dizer: tenho muito orgulho do meu cabelo ondulado.
E agora já há competição entre carecas aqui no WhatsApp também. Eu só queria paz. Diz o Fábio: olha, podes dizer a esse jovem que eu, o Fábio, eu gasto 50 todos os meses para cortar zerinho. E até digo mais: homem careca, vale por dois.
Ai, meu Deus.
Limpinho, limpinho.
Ai, meu Deus.
Homem careca, vale por dois.
Limpinho, limpinho.
Essa é nova, Fábio.
Olha,
essa eu nunca ouvi.
Mas não há ninguém que trate da sua barba como um careca.
Pois é.
Porque,
claro,
eles sabem.
O quão importante é?
Temos de deixar os carecas em paz, mão.
Porque têm a cabeça ao contrário. Eles sabem.
Opa.
Podcast Toque de Saída.
Vocês têm de me obrigar a encerrar assuntos, sabes, aqui no Toque de Saída. Senão eu vou esticar isto até às 8. Se calhar ainda atuplamos o painel da Bia e estamos aqui até à meia-noite.
Mas vale a pena.
Será que vale, Pedro?
Eu acho que sim.
Será que vale
Há
mesmo?
Coisas que por acaso não valem.
É pá, não sei. Mas o Jorge, por exemplo, e eu acho, não sei se é a primeira vez que o Jorge participa, mas eu não o reconheço. Okay. Hoje decidiu, é pá, isto tem de acabar, pá. Esta brincadeira não pode continuar. Jorge.
Boa tarde. Relativamente ao tema, peço a vossa atenção porque vou apenas dizer isto uma vez. Uma bolacha é uma bolacha. É básica, espalmada, normalmente pode ter recheio, há muitas que não têm recheio, pode ter alguma cobertura, açúcar, chocolate, whatever, pequenas pepitas de substâncias diferentes, etc. Um biscoito é um biscoito, é básico. Normalmente é açúcar, manteiga e limão, ou açúcar, manteiga e uma essência de baunilha. É uma coisa básica e, como disse a Joana, pode ter aquele formato de S, pode ser aquele tipo chamado lagartos, etc. por aí. Ok? Fiquem bem. Boa tarde.
Aí é bem.
O Jorge meteu-nos a todos na linha, malta.
É o doutor ingredientes. Já tivemos o doutor Cavites. Opa,
Arthur, é o homem bolacha, sim.
É o homem bolacha.
Biscoito. Pronto, muito obrigado, Jorge.
Mas fiquei com medo.
Olha, o início deu-me medo, eu achei que ele era careca. Porque os carecas também metem mais medo. É verdade. Os carecas têm sempre um taco de beisebol no porta-bagagens.
Joana.
Ai, tem.
Joana.
Tem mais ar de mauzão, bad boy. Por um lado é bom. Se tiver de moto, então.
O mal é meu que deixo falar, não é?
Sim. O mal é do nosso diretor que me contratou.
E que tem cabelo. Mas pronto, enfim. Acho que podemos encerrar para já. Carecas aqui a dizer, malta, eu nem barba tenho. Não faz mal.
Está tudo bem. Eu acho que é mesmo tudo bem.
Está tudo bem.
Eu gosto até.
Ah, vocês querem mudar de tema, não é?
Pá, desesperadamente.
Vera. Já agora, digam-me lá, Vera Mónica, como é que acham que anda vestida?
Desculpa, Vera Mónica.
Vera Mónica?
Como é que a Vera Mónica
tem roupa da desigual?
Olá a todos, boa tarde. Já agora. Digam-me lá, Vera Mónica, como é que acham que anda vestida?
Como é que anda vestida? Eu não sei, mas Vera Mónica é uma coisa. Parece uma empresa.
Ah!
Vera Mónica Limitada.
Não, eu por acaso.
Vera Mónica.
É uma pessoa esotérica.
Sem dúvida alguma.
Tem roupa colorida.
Por acaso puxou-me para a professora de francesa ou assim?
Sim, sim.
A professora Vera Mónica.
Professora
acham que está careca. Vá, fica à espera da resposta, hein?
Eu não sei, senhora Vera Mónica, mas não estava à espera.
São dois nomes super intensos.
Que não fazem assim tanto sentido juntos, mas até soam bem.
Mas eu acho que ao mesmo tempo é nome de poetisa.
Eu acho que é o clássico, os pais não decidiram, queres Vera, queres Vera Mónica, Vera Mónica, Mónica, Vera, Vera Mónica. Pronto, está feito, mete aí Vera Mónica, pumba, está feito, pumba.
Pois foi.
Anda.
Eu acho que era Verónica e enganaram-se. Muito possível.
Também é possível. O que é certo é que, entre carecas, entre os nossos ouvintes brasileiros, portugueses, seja quem for, malta do biscoito, da bolacha, do feijão por cima do arroz debaixo do feijão e das marcas de cerveja e não sei o quê, as coisas já acalmaram. E era só disso que eu precisava. Portanto, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram nesta discussão, que apesar de tudo até foi civilizada. Até a Joana dizer que carecas têm tacos de beisebol no porta-bagagens. Podemos encerrar.
Podcast Toque de Saída.
Ora bem, ontem passámos até, se calhar, demasiado tempo a falar do meu chili. O chili que eu preparei para o jantar da equipa da Cidade FM. Um prato altamente antecipado que eu jurei não estar nada de jeito, mas que, não sei, digam vocês, Pedro e Joana, o que é que acharam?
Muito bueno!
Muito bueno. Arthur, eu não estava à espera.
Uhum.
Confesso, porque ele acordou sempre para o azar. Depois a mãe disse que precisava de uma lima. Depois chegou aqui à rádio desmotivado. Foi um turbilhão muito grande até termos o prato à nossa frente e podemos prová-lo.
Percebo.
E esse turbilhão desmotivou-me, em certa parte.
Por acaso, acho que nunca te foi apresentado um prato com tão pouco entusiasmo, não é?
Pois foi.
Imagina isto num restaurante. Bom, temos aqui uma dourada. Pá, isto não está nada especial. O peixe é velho.
Alguém pode buscar uma lima para a dourada.
Cozinha está bêbada, francamente. Assim,
ainda por cima, o nosso subdiretor adora comida mexicana e tu disseste que ele não pode comer, porque isto pode ser uma vergonha para ele.
É
e eu fiquei
isso.
Pronto. Mas isto eu acho que foi uma estratégia do Arthur para se o prato tivesse um bocadinho melhor do que o que ele disse, uhum, nós achámos que estava ótimo.
Não, pois, acreditei em mim, eu achava mesmo que estava mal.
Mas olha, não estava. Estava bom.
Pronto.
Mas assim, eu sinto que o Arthur a fazer o chili parecia um episódio do Hell's Kitchen.
Uh-huh.
Porque ele andava com a panela de um lado para o outro a correr e dizia: mexam a minha panela, mexam a minha panela.
Rita, vai buscar uma lima. Ela quer uma ou duas. Eu posso ser duas, anda, vá!
Anda, vá! Depois parava aqui a emissão, ia lá e depois voltava. E como é que está o chili? Eu não sei, tenho que voltar lá.
Porquê? Porque eu tinha de providenciar para a minha família.
É verdade, e olha,
para os meus amigos.
E estiveste muito bem.
Muito obrigado, Pedro.
Por acaso, olha, muito boas comidas. A Asi levou uma almôndega
da Asi.
Uma almôndega da Asi. E levou uma sobremesa. Aquilo
sim,
é,
sim,
acho
sim,
que é uma entrada típica búlgara, que era muito boa.
É, a Asi que também tem esse, não é, esse ímpeto para providenciar.
Uhum.
Ímpeto de mãe. Eu diria que a Asi é muito mãe do grupo
sim,
de amigas,
muito,
sabes? Eu sinto isso. Epá, eu acho que aqui foi... Foi o pai, o que é que és que eu tenho? Foi o pai, providenciei, aqui está, alimenta-se.
Por acaso,
meus filhos.
Foi um bocado a pai, foi.
Sejam felizes. Toda a gente tem o seu papel no grupo de amigos ou no grupo de trabalho, se quiseres.
Uhum. Ou num convívio.
Ou num convívio. Ou numa seita. Ou numa empresa. Eu quero saber qual é o teu. Pode ser um papel qualquer, se calhar. Lá está. Pode ser a mãe também, pode ser o pai, pode ser o tipo que cozinha sempre. Pode ser o tipo que nunca faz nada, mas que, não uhum, sei como, ali entre os pinhos da chuva, acaba por ser o favorito. 911-911-978 é o WhatsApp da Cidade FM. Podemos até tentar eleger assim o tipo mais importante num grupo de amigos. Talvez a cola, talvez, não sei, um saco de pancada.
Sim.
Joana, ias dizer alguma coisa?
Eu acho que sou a que não faz nada, mas também não é a favorita. Eu sou só. Pronto, estou só ali.
Ok.
Acho que sou essa pessoa. Por exemplo, onde? Oh, Paulo! Arthur!
És o arroz.
Eu sou arroz.
Mas o arroz, sabes,
o arroz.
Eu sou arroz.
Olha, o arroz alimenta muita gente, sabes?
Sim, está ali, serve o seu propósito.
Mas
não,
quando existem batatas
ninguém,
fritas é tipo,
é isso.
Vais comer arroz?
Mas não, quando falta arroz, dás por falta. Olha, sim, falta aqui alguma. Isto não...
Às vezes já bem comer uma batata como se fosse uma colher com o arroz lá dentro.
Pois é.
Pronto,
mas o arroz sozinho não tem graça. É como eu, se vocês não estivessem aqui, o que é que era feito de mim? Eu sou o arroz, vocês são o molho e a carne.
Eu estou tramado. Então pronto, eu sou o pai, a Joana é o arroz. E tu, quem és no teu grupo de amigos? 911-911-908 é o WhatsApp da Cidade FM. Por acaso não sei quem tu és, Pedro. Mas já lá vamos.
Eu já vou ao que eu acho que sou.
Podcast Toque de Saída.
Eu sou o Arthur Simões, comigo Pedro Góias e a Joana Miranda. Queremos saber, quem és tu? 911-911... Não, estou a brincar. Quem és tu no teu grupo de amigos? 911-911-908 é o WhatsApp da Cidade FM. Qual é o teu papel? A Joana, por exemplo, é o arroz. E atenção, Joana... Ser o arroz é quase um elogio, até. É uma coisa boa. Segundo o Eduardo, pelo menos.
Ó, Joana, quando o arroz é um bocado underrated.
O arroz é underrated.
Ok.
É o elemento central na gastronomia de muitas culturas. Joana. Olha,
sim,
estás a ter uma atitude de arroz branco. Já,
pois
também.
É.
Oh, Joana, se queres dizer que eu estou aqui a tentar defender-te e tu só estás a queimar já. Pronto. Tentei. Olá, João. Conta coisas.
Boa tarde, pessoal. Epá, eu no meu grupo de amigos já não sou tanto como o que fui em tempos, porque um gajo vai ficando velho e acabado, tal como eles todos.
Claro.
Mas nos tempos áureos posso dizer que era o folião do grupo.
Sim.
Ou seja, havia alguém que dizia: como é que é, pessoal? Há uma festa ali, uma festa acolá, vamos lá. Eu era logo o primeiro a dizer que sim. Não falhava uma festa.
Bem.
Grande abraço, beijinhos e até amanhã.
João, tu és um grande maluco.
A maneira como ele disse até amanhã.
Até amanhã, vá, tchau. Eu agora já calmei, mas vá, vocês não iam me apanhar, pá. Vocês são os meninos, pá.
Era só rasgueiras.
Ah, pá.
Aí ele é mesmo o maior.
Até sentar-te.
Pá.
João, é assim. O folião era o tipo que sabia da festa. Tu estavas em segundo lugar, na hierarquia de.
Bem? Pois é, pois é. Ele era o segundo.
E dá-me na cavaqueira. No momento que descobras assim. Eu em tenho... público.
Tenho a certeza que há vídeos do João. Completamente vergonhosos.
Quase ilegais mesmo.
Ah, sim. Touros mecânicos parados e ele em cima do touro mecânico a cair. Yeah. E aquilo nem sequer estava ligado à ficha.
Frase favorita do João: não estavas capaz, não vinhas.
Sim.
Aí é bem.
Bem, completamente.
É esse, não é?
Bem, o João já deu uma escorregadela no próprio vómito, de certeza. Mas não é. Não,
é.
Oh, desculpa lá, diz-me que isto muito não possível, é atitude de alguém que diz: eu era um folião.
Eu era,
ah, sim, vomitaste e escorregaste no próprio vómito. Pronto.
Já cumprimentava seguranças e coisas assim.
Sim, sim.
E o Gustavo? Quem será que é o Gustavo?
Olá, malta. Do meu grupo de amigos, quem é que eu sou? Então, para contextualizar, eu tenho um amigo meu que é viciado em cinema.
Okay.
Na festa de 30 anos dele, decidiu oferecer aos presentes um Oscar caracterizasse cada pessoa. Então ele ofereceu-me o mais engraçado, o mais brincalhão do grupo de amigos. Por isso, acho que é isso. Acho que é isso que eu sou. Um abraço, Tomás, se estiveres a ouvir.
Olha, para já, achei piada.
Bonito.
Vamos ficar para amigos. O mais engraçado. Bem, não foi o que estava a dizer, ele foi o amigo, portanto.
É isso.
Epá, sim, sim. Olha, lá está. Aliás, foi o comitê dos Oscars, não é? Foi a malta que decidiu que o destaque, de facto, é o piadolas ali do grupo. E tu, Pedro, quem és?
Olha, eu sinto que tenho um papel importante.
Claro que tens.
Na medida em que eu gosto de fazer uma coisa que ninguém gosta muito, que é arrumar o final. Eu não gosto de arrumar no início, mas eu gosto de arrumar no fim.
Boa.
Eu gosto do processo de, quando estás a arrumar, já só somos dois ou três, quando éramos
na
antes
converseta.
Dez. E estamos na converseta enquanto estamos a fazer atividades, e eu gosto dessa parte. Ainda ontem fiquei a fazer isso e eu gosto mesmo.
Ah, a mim nunca me apanham a arrumar no fim.
Tu és a pessoa que descola os copos da toalha, sim, assim, da mesa, não é?
Que nojo, que nojo. Cigarros dentro dos copos, que nojo.
Pá, que fez isto, meu? Que é que...
Isto é a minha atitude dele.
Isto nem acabou o prato. Olha para isto, está o chili todo aqui, que é que...
E tu sabes as melhores coisas aí. Porque reúnes três amigos que tiveram diferentes conversas em todo o convívio. E esses três amigos agora estão a comentar o que ouviram em cada
durante
lado da mesa. No final do convívio. Ou seja, ficam quase os Avengers do convívio no final a partilhar.
Completamente.
Vocês não sentem, quando estão em jantares grandes ou em convívios grandes, que às vezes estão numa conversa e a dar espaço a essa conversa porque a pessoa não se cala, mas ouvem assim,
outra,
de
suslaio,
uma conversa e ficou tipo, eu quero ir para aquela. O quê? Quem é que foi de viagem com não sei quem e ninguém? Uhum. O quê que aconteceu lá? Epá, mas não podem sair daquela conversa.
Estás presa numa conversa com uma pessoa que é, então, mas Joana, mas então tu começaste a comédia com o Kida mesmo.
Mas estão ali a falar de coisas
e
tão
outra
juicy.
Mesa está a ser hilariante. Há a malta a partir-se, a chorar já, tipo, a bater na mesa e não sei o quê. E a pessoa tipo, então, mas Joana, onde é que estudaste? Ah, que giro, eu tenho uma prima lá. É
por acaso,
Sandra, por acaso conhece a Sandra.
Mas eu prefiro que a pessoa esteja a falar, que é para eu poder ouvir o outro. Porque se eu tiver que falar, não consigo ouvir.
Com as luzes ligadas, mas ninguém em casa, não é?
Exatamente.
É a cara que tu fazes.
Podcast Toque de Saída.
Vocês diriam para já, número 1, já que estamos no tema, que nós somos amigos ou somos só colegas de trabalho?
Nós somos amigos.
Somos amigos, não é? Estamos todos, não sou eu que acho que somos e na verdade não sou. Ok, pronto, ok.
Eu já tive colegas.
Ok.
Não.
Sim, não constituo colegas de trabalho.
Pronto, esse é o ponto número 1. Ponto número 2, achas que cada um de nós, aliás, cumpre um papel essencial no grupo de amigos? Ou seja, somos só três, portanto temos que cobrir vários, não é?
Eu acho que o Arturo, por exemplo, é a voz da razão.
Aqui, neste grupo, ele é um bom mediador, sim. É uma boa voz da razão.
O Pedro é a porta... Epá, desculpem, mas é a porta para a juventude.
O Pedro é a porta...
Mas é bonito.
Não, esse pedido, desculpas, é mais para mim do que para o Pedro.
Pois é.
Mas é que o Pedro...
Pedro é a janela para a juventude, portanto
não,
ele
é... Não, mas é que eu sinto que nós conseguimos vislumbrar uma coisa que para nós já não é o nosso dia-a-dia.
Claro, isso é tão
tipo,
bom.
Epá, sim, mas tu dormes tu já dormiste fora do carro à beira de uma estrada.
Sim, mas...
Eu fazia...
Pois é.
Isso para mim é insano hoje em dia.
Pois é.
Nós precisamos de 8 horas por noite, ok?
Eu entendo.
15 copos de água por dia.
Pá, não é isso.
E os comprimidos.
Mas é bom ver.
É bom ver.
É bom ver o Pedro a passar tempo com os amigos num sofá, numa rotunda.
E tu representas também um papel muito importante em qualquer grupo de amigos, que por acaso não surgiu aqui no nosso WhatsApp, que é Joana. E lá está, isto quase parece uma apresentação num reality show.
Pois é.
Pá, tu és sincera, se uma coisa está a correr mal, tu, malta, isto está a ser podre. Vamos ser honestos. Porquê é que estamos aqui? Porquê é que sacámos deste jogo tabuleiro que ninguém está bem a gostar?
Estamos todos a
Isso
fingir.
É essencial também.
Por acaso eu acho que a Joana tem outra, que é as questões. Ou seja, tu trazes mais para cima da mesa questões do que eu e o Arthur trazemos. Tipo, o que é que tu achas desta pessoa? O que é que tu achas deste sítio? O que é que tu achas da comida? O que é que tu achas? Tu trazes muito.
Sim.
Olha, aqui no nosso 911-911-978 dizem, lá está, papel importante também, o diplomata.
Ah, sim.
Eu tenho um amigo assim. Se há qualquer decisão no grupo, ele liga a um, liga a outro, liga aos dois, faz videochamada com os três e sai. E agora entendam-se.
Ah, que
bom. Isto é essencial para a saúde de qualquer grupo.
Ele é o Snoop Dogg.
Como assim?
Entre o Biggie e o Tupac.
Ok.
O Snoop Dogg do grupo leva-me para outros pensamentos.
Sim.
Que amiga que não pode faltar num grupo. 911-911-978 é o WhatsApp da Cidade FM. O chefe cá está, sou eu. Sou o chefe.
Por acaso, tu és um bocado líder do grupo.
Ah, não, era chefe.
Era chefe de cozinha, acho eu.
Mas Joana,
o chefe.
Muito obrigado. Vamos ouvir as tuas mensagens já a seguir.
Podcast Toque de Saída.
Já aconteceu aqui uma coisa no nosso WhatsApp muito típica. Não sei como, mas é muito típica do Toque de Saída. Já lá vamos. Para já, as respostas normais. A Bárbara, boa tarde, cidade.
Faz aquele papel de bateria social. Eu tenho bateria para o grupo todo, aguentar até à última. Sou a cheerleader da malta.
Boa,
pronto,
boa, boa.
Lá está. Precisamos de uma Bárbara. Quando está tudo a morrer, é preciso alguém chegar lá e dizer volta. Vá, vá. Não de uma maneira chata, não de uma maneira tipo vá malta, vambora, vá. Não.
Não, não, não.
Mas explicaçar um bocadinho.
Sim, sim.
É um trabalho mesmo difícil, por acaso, porque pode dar ou para o torto ou não. Ou seja, tu podes sugerir uma coisa ao grupo e de repente és queimado para sempre e nunca mais ninguém valida a tua opinião.
Completamente.
É tipo, se o grupo está numa vibe e está a morrer e ela solta, e se jogássemos aquele jogo de tabuleiro e o pessoal não gostar, esquece, vão gozar com ela para sempre.
É tipo,
e quando estava a ser o Eda Fisch e a Bárbara disse para nós jogarmos Monopólio. É tipo, é difícil, por acaso, sugerir alguma coisa a um grupo de pessoas.
Temos mensagem do Beto, que ganhou o prémio já agora de Gandaburro há umas semanas.
Ah, boa.
Atenção, eu digo isto porque o próprio Beto reclamou o prémio, ok? Atenção.
Sim, sim, sim.
Não estou a chamar Gandaburro um ouvinte assim sem...
Sim, nós nunca faríamos isso.
Nunca na vida. Beto.
Olá, família, boa noite.
Meu caro.
O amigo que faz sempre falta num grupo é o amigo palhaço, o que diverte todos e que faz toda a malta rir.
Pronto.
Forte abraço.
Lá está. O amigo palhaço, estamos aqui ainda dentro da área do...
Justo.
Do normal.
Por acaso, o Pedro é um bocado o amigo palhaço em estúdio, mas fora de estúdio ele é mais o amigo conversador, o amigo que está a ir a várias mesas conversar sobre os temas.
Oh, Joel, ele aqui é o amigo bobo mesmo. Tu às vezes,
ele é bobo da
em momentos assim, pronto, que eu estou aqui a trabalhar, não sei o quê, tu dizes, Pedro, podes dançar, se faz favor.
Bem, eu adoro como tu... Bem, eu estou aqui a trabalhar.
Tu,
Joana, que não fazes nada, estás...
Mas sabes, por acaso...
a ser um bobo da corte com o Pedro.
Não, 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 tu estás a ser imperatriz. Pedro, dança para nós. Entretém-me, Pedro.
Eu recebo imensas vezes esse pedido aqui.
É, não é?
Às vezes entram aqui pessoas que não estão a fazer nada ali no gabinete delas e pedem para eu dançar.
Pronto, enfim, e agora? Em relação ao tema, quem é que não pode faltar num grupo de amigos? Aparece o Eduardo, e eu não sei porque é que isto está sempre a acontecer, e diz: única mensagem. Não pode faltar aquele amigo que não tem medo de cometer crimes. Pá.
Pronto, claro.
Senhora gente, é este aqui. Não é este, é o amigo, aparentemente.
Isso é estranho.
Epá, eu não sei. Ele não elabora. Mas como assim? Ele quer dizer, vá, um amigo que não tem medo de se atrever um bocado, de esticar-me. O amigo que não tem medo de assaltar uma papelaria. Estamos. Qual é o nível de crime?
Eu acho que não é tanta criminalidade assim.
Eu nunca sei.
Eu acho que é só tipo não meter o pisca. Eu acho que não é tão deep. Tipo, não é assim tão deep.
Sim.
E pronto, lá está. Eu discordo. Eu acho que pode muito bem faltar um amigo que não tem medo de cometer crimes.
Sim, sim, sim. Aliás, é importante que todos tenham medo de cometer crimes até.
Eu faço questão de não ter um amigo que cometa crimes. Se eu puder evitar.
Pois é. Olha, eu tinha um amigo que eu acho que é o polo oposto do palhaço, que eu acho que também é muito importante. Eu, no meu grupo de amigos, tenho um amigo meu que é o Tomás, que é muito calado, e ele também serve como bitola, que é quando alguma coisa acontece e o Tomás riu ou o Tomás fala, tu sabes que é um assunto importante. E
boa.
Isso também é bom.
Boa, boa, boa.
É bom teres alguém que é calado e que não se emociona com muitas coisas na vida, porque quando está emocionado, tu sabes que o grupo está numa boa fase.
É o relógio de cuco, só sai na hora certa.
Exatamente.
Pum, olha, é a hora certa para fechar isto. E se consegues fazer o Tomás rir, pá, parabéns.
Yeah, bem, e quando pois o Tomás diz uma frase, ele é tipo sniper, é mesmo.
É
uma no milhão e é tipo, vai ser a frase do grupo nos próximos 10 anos.
Yeah.
É impressionante,
Tomás.
Podcast Toque de Saída.
E estávamos a falar aqui de amigos essenciais no grupo. E pá, esquecemos da Margarida, pá. A Margarida aqui no nosso 911-911-978 que diz: então eu que não bebo álcool e levo sempre o carro. Margarida, tu és importante não só no teu grupo de amigos, mas nas estradas portuguesas também.
Pois okay? É.
As Margaridas são essenciais, vitais até.
Verdade.
Às vezes é mesmo porque não gostam de consumir. Epá, eu não gosto disso, eu levo o carro, vai, eu não me chateio bem com isso. Ou às vezes, pá, fazem o sacrifício.
Quando fazem o sacrifício, como se fosse também
isso
um sacrifício de outro mundo.
Mas é mais louvável do que as pessoas que não...
Sim, mas quando dizem... Eu hoje, olhem, hoje, por vocês, é mesmo.
É completamente, olha.
Reizinho do meu coração.
É que... Pronto, enfim, todos concordamos, tu não precisas beber para te divertir, podes não sei o quê. Agora, estás sóbrio no meio de gente que esteve a consumir. Bem, é um pesadelo.
E é tipo um cantinho do coração.
Por um lado é bom, porque podes recolher arquivo para depois chantageá-los.
E aí está também um amigo muito importante. O que recolhe os arquivos. O amigo que nunca aparece nas viagens. Eu!
Pá, eu já viajei com aqueles macacos não sei quantas vezes. Eu oficialmente nunca fui a Praga, nunca andámos de cavalo,
sim.
Nunca.
Ah, porque eles tiram as fotografias.
Claro, exatamente. Eu tenho um amigo meu com, pá, uma filmagem em câmara lenta, a galope num cavalo que pertencia a um filme do Fellini. Malta, eu tenho uma foto da nuca.
Yeah.
E em contraluz! Como é que ele conseguiu fazer aquilo mesmo assim, pá? Portanto.
Olha, isto irritou-te tanto. Que te pôs a gritar.
Mal, às vezes o pessoal pergunta: olha, tu não metes fotos, aqueles macacos não sabem usar uma câmara. Eles não sabem, eles não, o telemóvel é só para fazer apostas. É a única coisa que. Pá, eu... Bem, mas isto era sobre a Margarida e as pessoas que. Não bebem. Levam o carro.
Eu acho que há também um elemento no grupo que faz muita falta, que é a amiga que leva a câmara digital.
Ah, pois é, agora há essa.
Há uma amiga que é a que leva a câmara e está no final dos gatherings, dos convívios, tirou-nos foda, de, estão todas tão giras, não sei o quê. Onde é que está o cabo? Para passar as fotos. E ela está ali como se fosse a copiando, sabes? Uhum.
Coitada. Que depois também é massacrada. Olha, Joana, onde é que estão as fotos? Então as fotos que tu tiraste? Então quando é que estás a dizer? Então quando é que elas? Enfim, lá está. Guerreiros. Sónia!
Olá, Cidade FM, boa noite.
Com calma.
Olha, o vosso tema hoje é muito interessante.
Muito obrigado. Acaso,
que eu acho que num grupo de amigos, que muitas vezes é uma família, é a nossa família, não pode faltar aquele elemento que nos chama à razão e que nos diz a verdade, mesmo que doa, porque muitas vezes amigo é mesmo isso. É aquela pessoa que nos diz aquilo que nós temos que ouvir e não que precisamos de ouvir. Eu tento ser assim, tento ser boa para as pessoas, no entanto, pronto, às vezes também falhamos, somos seres humanos. Um beijinho para vocês, bom trabalho, beijinho.
Um beijinho, Sónia.
Oh, querida.
Tu de certeza que és ótima pessoa.
Completamente.
Por acaso,
sem dúvida, não é? Pelo tom e isto nem é graxa, porque nós também quando somos o contrário também dizemos, pronto.
Mas a despedida foi de boa pessoa.
Foi
um beijinho para vocês.
Foi uma sopa. Foi uma sopinha.
Foi um tom maternal.
Agora, eu não concordo. Ou pelo menos, eu concordo em espírito, não concordo na prática. Esta conversa do, olha, precisamos de um amigo, diga as verdades e temos. Epá, toda a gente concorda, sim senhora. Será que não gostas? Tu não gostas de ouvir? Ninguém gosta de ouvir as verdades.
Eu gosto.
Epá,
em grupo eu não acho essencial.
Em grupo. Okay. Num
grupo de amigos pode existir essa pessoa, mas é para existir à parte.
Ah, não é sim, não é? Olha, agora que estamos aqui todos reunidos.
O que é que tu achas dessas botas?
Mesmo assim, não. Não.
O quê?
O que é que tu achas dessas botas que estás aqui a andar à frente dos não tens vergonha na cara? É. Por acaso, eu acho que há um membro bem importante no grupo, que é de um termo que agora há muito nas internets, que é alguém que está a fazer rage-bait o tempo todo. Eu gosto disso. Alguém
também
que
fazer o quê, perdão?
Rage-bait.
Rage-bait. É levar a que os outros fiquem irritados.
Exatamente. Não é? Alguém que não concorda com o que está a dizer.
Isto que te raiva.
Sim, 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 sim.
Isso é bem importante. É tipo, ele dá mesmo o corpo às balas, não concorda com o que está a dizer
também
90%
gosto.
Das vezes.
Uhum.
E
mas mete
assim,
a equipa a funcionar.
Yeah. Eu acho isso importante.
Eu também gosto.
É tipo, em quantos anos é que vocês acham que ele vai acabar o curso? Que está a chumbar há 2 anos. E começa nisso.
Yeah.
E é tipo, ok.
Já adoro.
Temos aqui a mensagem do Miguel que diz: tira a mola do nariz, Arthur. É assim,
coitadinho.
Miguel.
Não falem assim com ele.
Pá, Miguel, o Arthur está hoje não, prestes
não.
A desmaiar.
Eu estou a lutar contra. Não é bem uma gripe, mas está quase a ser, ok? Também não é Covid, mas podia ser. Não é bem febre, mas está quase. Ok? Eu estou aqui a derreter, as pessoas olham para mim com pena.
Sim.
Por acaso eu estou mesmo com pena, não admito que gozem contigo. Hoje não passarão. Amanhã, se quiserem vir gozar com ele, pode ser. Agora
não, amanhã ele não vai estar bom. Ele já está para aí há 3 dias a dizer que está a chocar uma. E agora é que foi mesmo.
Eu hoje passei o cartão de refeição para entrar aqui na empresa. Em vez do cartão de empresário, pá.
Ele está todo
de empresário, enfim, de...
O cartão de
olha,
empresário.
O cartão de empresário.
É um cartão que nós temos todos aqui dentro.
Eu estar aqui é um milagre!
Opa, Arthur.
Mais mola, menos mola. Hã? Eu disse mola, não disse bola. Não.
Eu acho que tu mereces um aplauso de todas as pessoas que estão
eu
aqui
também
neste
acho que
hoje.
Não faço isso, não. Ok, muito obrigado.
Obrigada por teres vindo trabalhar, Arthur. Sim. Obrigada por estares 200% para esta equipa.
Aí é bem.
Sempre.
Podcast Toque de Saída.
E andam a acontecer coisas interessantes na internet.
Cidade FM.
Por exemplo, a Meta. E a Beta. Bem, isto. O meu nariz já tirou.
A Meta!
Ele traiu-te.
Já tirou o resto do dia, não foi?
Ele traiu-te.
Então pronto, a Beta começou a testar o Instagram para TV. Sim, eu vi isto bem, o Instagram na televisão. Uma app pensada para ver Reels no ecrã maior. Não sei bem para quem é, Mas para alguém há de ser. A iniciativa pretende transformar o consumo de Reels numa experiência mais social, pensada para ser partilhada entre amigos e família na mesma sala. Agora sim, eu não sei como é que é o vosso algoritmo. O meu às vezes dá-me coisas tão estúpidas que só eu é que vou gostar, de certeza absoluta.
Sim, sim, sim.
Eu não vou juntar a minha família lá em casa, não é? Na minha sala, para vermos, sei lá, pá, uma pancada que eu tenho é ver carros a tentar atravessar poças que claramente não vai dar para passarem. Sabes? Eles vão ficar lá. Eu gosto disso. Quem, mais ninguém. É uma pancada. Ou, por exemplo, intervenções
bancárias
ou às cáries, sim. Pá, é uma pancada que eu tenho. Gosto bem quando eles limpam aquilo. Agora não vou dizer, olha, queres ir lá a casa ver uma estarterização?
Queres ir ver o Dr. Pop My Pimple?
O Dr. Pop My Pimple. Estás a cruzar Pimp My Ride com Pop My Pimple.
Com Pimple, Dr. Pimple, sim.
Dr. Pimple Popper.
Sim.
Bem, segundo a Meta, o teste parte da ideia de que ver Reels em conjunto é mais divertido. Como tal, estão a começar a testar nos Estados Unidos e depois, dependendo de como isto corre, expandem ao resto do país. Pedro, tu não...
Eu acho
convencido.
Que não vale a pena. Para quê?
Mas, por exemplo...
Não vemos um filme?
Eu acho que podiam ter essa ideia também sobre o YouTube e eu às vezes em convívios de amigos gosto de... Olha, vamos todos para o sofá ver Best Moments of Pranks 2014.
Sim.
Best Joe Rogan Clips with Shane Gillis.
Sim, pá,
essas coisas.
Ou ver só sketches dos Gato Fedorento, não é?
Ah, sim. Yeah. Melhores bloopers de Gato Fedorento.
Por exemplo.
Bloopers do Herman José. Ótimo.
Por acaso eu já cheguei a ficar viciado num TikToker ou outro e de repente liguei à televisão e estou a ver com um amigo todos os conteúdos. Tipo, a passar.
Estás a ver?
Pronto, a projetar, portanto até percebo.
Olha, deram-nos a volta.
Só que eu acho.
E não precisaram-nos convencer.
Eu acho que não é para a família, nem é. Isto é tão específico. Isto
não, isso
é...
não é. Não é para a família.
Não é para a família.
Até porque o algoritmo me trai-me às vezes e.
Pois.
E de repente está ali uma coisa que eu não costumo ver e apareceu porque algum amigo meu disse uma coisa perto do telemóvel e agora estava a aparecer. Tipo, pá.
E muito menos enviar para a tua mãe, não é?
Sim.
Bem, olha só isto depois, claro. Bom, entretanto, eu não sei se isto já vos apareceu. É uma pizzaria, um restaurante que. Está a passar a ideia de que se enganaram, a passar a fazer uma conta, não é? E em vez de cobrar 30 euros, cobraram 3 mil a um cliente. E a ideia, por acaso, é boa até.
A outra noite, por erro, marquei 3 mil euros, além de 30 euros. Fizemos uma conta e foi um meu erro. Então, estamos buscando de duas pessoas portuguesas que vieram aqui a comer por 30 euros. A única coisa que sabemos se chama João. Então, você pode ajudar a encontrar o João aqui em Portugal. É um turista que vinha para Lisboa ontem, 16 de dezembro. Por favor, obrigado.
Olha nestes partalhões! Então olha, se tu conheces um João por acaso, envia-lhe este vídeo, ok, com o nosso restaurante. Porque nós cobrarmos sem querer, em vez de 30 euros,
ele está
3 mil euros.
Não, e depois João, que é o nome mais comum.
Claro, nunca seria.
Olha, muito bom.
Euclides.
O Erlander, ou um Euclides, claro. Bem jogado, funciona porque está com muitas partilhas. Epá! E basta pensares um bocado, se tivessem cobrado 3 mil euros ao João, não era preciso procurarem João procurava-vos a vocês.
Pois é.
Ou então não precisa claramente do dinheiro.
Mas está muito giro.
Está bem jogado, sim, senhora. Levem a taça. Agora não vou dizer o nome do vosso restaurante. Eventualmente vai. Ah, de aparecer ao Pedro, lá
claro,
está.
Claro, agora já fui.
Quando o Pedro estiver a ver Reels com a família, depois aparece esta.
O Pedro, por acaso, tem cara de João.
Pois tenho. O meu pai é João. Se calhar é por isso.
Já é genético.
Podcast Toque de Saída.
E agora sim, este.
Foi
o toque de saída. Muito obrigado por teres estado desse lado e por teres suportado um locutor com mola no nariz.
Obrigado, Arthur, por teres conduzido este barco mesmo.
Não, sem problema.
Obrigado.
Não.
Ele vai desmaiar assim que carregar no botão.
Imagina. Amanhã mais, a partir das 4, contamos contigo também, de repente.
Ele está bem.
Vou-me assoar, até já. E cá está, mais um episódio do podcast Toque de Saída. Muito obrigado por ter estado deste lado, desse lado e deste lado às vezes, em espírito, sabes? Eu estou doente, vou recuperar e amanhã estou de volta. Tchau.
Podcast Toque de Saída, disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.